Há um pedido de destaque, ministra Rosa, são 7 agravos, mas no primeiro item, os mais estão sendo desprovidos nos demais.
O pedido de destaque se fez porque está em causa aqui a questão atinente à natureza das verbas transferidas ao município via Fundeb, sem complementação da União, para efeito de fixação da competência para julgar as respectivas contas. Esse foi o pedido de destaque. Na verdade, eu dei provimento, em parte, ao recurso especial do Ministério Público, de forma monocrática, a compreensão de que, em se tratando de contas nas quais reconhecida irregularidade na aplicação de recursos repassados pela União ou pelo Estado, no caso do Fundeb e aqui Estado, a competência para o julgamento não é da Câmara de Vereadores, e sim do Tribunal de Contas respectivo, no caso seria o estadual, inaplicável o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos recursos extraordinários que eu cito. E baseada nos nossos precedentes, em especial nos embargos de declaração sob a relatoria da ministra Luciana Genro, onde no interdito...
Posso? Genro é outra.
Perdão.
É o internacional.
A ministra Luciana Lócio, né? Da nossa
terra. Essa confusão com o Inter.
Pode ser. Então, na verdade, onde Sua Excelência trouxe a este plenário a questão do Fundeb. Nós apreciamos, né, ali se tratava de eleições de 2012, e nós compreendemos que o caso, de fato, fugia à compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Fundeb, embora um fundo, envolvia verbas do Estado, eventuais repasses da União e verbas municipais. No caso, a Corte Eleitoral, ela deferiu o registro, afastando a desaprovação de contas, exclusivamente a compreensão de que a matéria havia sido solucionada pelo Supremo, estava abrangida nas decisões do Supremo Tribunal, em que fixada a competência da Câmara dos Vereadores. Né? Por não compreender assim, e diante só deste argumento, eu dei provimento parcial ao recurso especial para determinar que a Corte Eleitoral proceda à análise da configuração ou não da hipótese de inelegibilidade da linha G, da lei do artigo 1º, inciso 1, da lei 64, lei complementar.
Senhor
presidente, estou propondo que se negue provimento ao agravo.
Posso fazer um esclarecimento de fato, excelência?
Foi de fato.
Não se trata de tomada de contas especial, nem de uma auditoria especial promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Se trata de prestação de contas anuais, a respeito das quais o Tribunal de Contas emitiu parecer. Esse parecer foi remetido à Câmara Municipal e a Câmara o rejeitou. Trata-se das contas de exercício anual de prefeito. E aí o Tribunal de Contas, ao proferir seu parecer, detectou uma irregularidade, que seria a aplicação do mínimo, uma aplicação em remuneração de professor abaixo do mínimo exigido pela Constituição. Deu parecer pela rejeição das contas, parecer foi remetido à Câmara e a Câmara o rejeitou, aprovando as contas. Então, essa peculiaridade de fato, que não se trata de uma decisão do Tribunal de Contas, mas sim de um parecer que foi rejeitado pela Câmara. E há, obviamente, a questão relativa à competência para... é apreciar a aplicação de recursos de Fundeb.
Eminente relator.
Eu posso proceder à leitura.
Vossa Excelência distribuiu votos, Vossa Excelência me permite. Me parece que toda essa questão poderá ser examinada pelo Tribunal Regional Eleitoral, inclusive se esse documento é apto ou não, por ser um parecer, por ser uma decisão, a caracterização. O que me parece que foi decidido é que o TRE decidiu. O que for Fundeb é só o Poder Legislativo que examina. O que é contrário não só à nossa jurisprudência, mas ao próprio artigo 26 da lei do Fundeb, que diz que a fiscalização e controle é dos Tribunais de Contas dos Estados ou Tribunal de Contas da União, dependendo do valor. Retornando os autos ao TRE, o TRE examinará se esse acórdão é um acórdão, se ele é um parecer, ou qual o seu conteúdo, qual a sua validade para caracterização ou não na inelegibilidade. Nós estamos decidindo aqui apenas a questão da competência. Salvo engano, me parece que é esse.
Se eu pudesse esclarecer, excelência, a decisão da ministra Rosa foi apenas para determinar a natureza da irregularidade. Entendimento,
mas eu acho que fica por completo o TRE livre para examinar toda a caracterização de todos os elementos de inelegibilidade.
Está ali justamente o nosso entendimento.
Portanto, desprovido o agravo, decisão unânime, lista número 1 do ministro Napoleão, agravo de